partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, pessoal! Olá, meninos e meninas de todo o Brasil!
A gente começa o programa falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completa 17 anos nesta sexta-feira, 13 de julho.
Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança.
O Estatuto foi criado para garantir uma vida digna a todas as crianças e adolescentes do Brasil.
Isso mesmo, porque toda criança e adolescente tem direito à educação, à saúde, a uma casa para morar.
Toda criança tem direito a brincar, a praticar esporte e muito mais.
Os pais têm obrigação de matricular os filhos na rede de ensino regular, viu? E a escola tem que receber todo mundo da mesma forma, sem preconceito.
Tá escrito no estatuto, por isso a escola tem que se preparar para ensinar os meninos e as meninas com deficiência, sabe como?
Usando a linguagem de sinais para ensinar os estudantes surdos, o braille para os cegos e adaptando os banheiros da escola, por exemplo, para os estudantes que estudam usando cadeira de rodas, né?
No programa de hoje vamos ouvir a experiência da professora Ângela Inácio, que durante 24 anos ensinou crianças cegas a lerem braille.
Tem também o programa de rádio Sopa de Letras, que uma garotada muito animada está fazendo em Goiânia.
E como hoje é sexta-feira, no fim do programa vamos ouvir um caos do ECA. A história real de um menino que vendia jornal, mas não sabia ler, não podia ir à escola.
Então cola o ouvido no rádio, que depois do intervalo tem muito mais.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos, aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Vamos conhecer um programa de rádio feito por crianças da bela cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás.
É o Sopa de Letras, escuta só.
Sopa de letras, vem a ver o que acontece. Sopa de letras, a magia aparece. Uma pitada de ideia, três colheres de batuque. A receita que eu queria, vai mexer no caldeirão. Vai mexer no caldeirão.
Tem história, tem.
Vai mexer no caldeirão.
Tem entrevista, tem.
Vai mexer no caldeirão.
Tem magia, tem.
Vai mexer no caldeirão.
Tem teatro, tem.
Vai mexer no caldeirão.
Olá, amiguinhos e amiguinhas. Eu sou a Ana Clara e sejam bem-vindos ao Sopa de Letras.
Legal, né? O Sopa de Letras é um projeto dos estudantes de Comunicação e Letras da Universidade Federal de Goiás.
Desde 2005, esse pessoal se reúne na universidade para dar oficinas de rádio para crianças de 7 a 12 anos, que depois produzem o programa, como vocês ouviram.
E são as crianças que sugerem os temas para o programa, né? Pesquisam os assuntos, escrevem o roteiro, fazem a locução e aprendem a mexer nos equipamentos da rádio universitária.
O resultado é um programa de rádio de 30 minutos, recheado de entrevistas, histórias, músicas, debates e muita animação.
A professora Angelita Lima, coordenadora do Sopa de Letras, conversou com a gente. Escuta só o que ela disse.
Olá, Cadu. Olá, Sandra. É um prazer estar com vocês nesse programa. Então, a gente fez programas muito legais, um tema sobre a cultura negra, trabalho infantil, sobre o Rio Araguaia aqui em Goiás, sobre ecologia, sobre a Bienal do Livro, enfim, uma série de temas para chamar a atenção das crianças.
Legal, professora. Com isso, as crianças ficam mais estimuladas a ler e a escrever, né?
É isso mesmo, Cadu. Ah, e em 2006 o programa ganhou o Prêmio Nacional de Cultura.
E esse ano a equipe do Sopa de Letras tem planos para aumentar a participação das crianças. Vamos ouvir a professora Angelita.
A nossa ideia é levar o programa para as escolas, fazer produções, oficinas nas escolas públicas e a partir daí ter uma alimentação para a rádio universitária.
Legal, né? Assim as crianças podem participar. Mas para isso, o programa precisa de novos parceiros. Então, quem mora em Goiânia pode colaborar.
O telefone da professora é 62-3521-1333. Anotou? Não anotou? Vou repetir. Anote agora. 62, código de área lá de Goiânia, 3521-1333. Boa sorte, professora Angelita.
E quem ficou interessado em ouvir o programa inteiro pode entrar no site da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiânia.
Anote aí o endereço do site www.fe.ufg.br. Anotou? Não anotou? Anota www.fe.ufg.br.
E atenção, professor, professora, esta é uma forma de despertar o interesse das crianças pela leitura. Existem várias outras, né? Escreva para dizer qual é a sua ideia.
O endereço do Escola Brasil é Caixa Postal 2490, o CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Aumenta o volume do rádio, que isso aí é rock and roll.
Aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll.
Hoje é o Dia Mundial do Rock, um ritmo que começou na zona rural dos Estados Unidos e conquistou o mundo.
O rock surgiu assim nos anos 50, um tipo de música totalmente diferente do que existia na época. Misturava música negra e rural em um ritmo bem rápido.
Esse ritmo se espalhou pelo resto do mundo e hoje é uma espécie de linguagem universal. Tem rock americano, inglês, irlandês, brasileiro e até rock japonês.
Os Beatles, por exemplo, revolucionaram toda uma geração, e isso nos anos 60.
No Brasil, o primeiro sucesso apareceu na voz da cantora Celi Campelo, com as músicas Banho de Lua e Estúpido Cupido.
Toma um banho de lua, fico branca como a neve.
Depois vieram a Jovem Guarda, Secos e Molhados, Raul Seixas, Rita Lee e muito mais.
Na década de 80, o rock brasileiro ficou menos romântico, mais urbano, né? E começou a falar, ou melhor, a cantar os problemas brasileiros.
Surgiram bandas como a Blitz, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Skank.
Então cola o ouvido no rádio que você vai ouvir um rock da banda Legião Urbana.
Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Essa manhã
Você acabou de ouvir Tempo Perdido com a Legião Urbana, composição do Renato Russo.
A gente mostrou um pouco da história do rock brasileiro. Você quer saber mais sobre os ritmos que o Brasil tem?
Daqui a pouco o Matuto vem aí com uma seleção musical de arrebentar o coração.
Mas antes, vamos conhecer a história da professora que ensinou alunos cegos a lerem Braille, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e através dele a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância, ANDI e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Esta é para você, professor.
Você, professor, professora, sabia que a escola pública tem o dever de matricular crianças e adolescentes deficientes no ensino regular?
Está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente e é dever da Secretaria de Educação preparar o professor para receber esse aluno.
Por isso é importante o professor conhecer a linguagem de sinais para ensinar alunos surdos, conhecer o Braille para ensinar os cegos.
Braille, para quem não conhece, é outra maneira de escrever as letras. São palavras formadas com pontos em relevo.
Para quem acha que aprender a ler em Braille é difícil, fique atento na entrevista com a professora Ângela Inácio. Tudo bem com a senhora, professora?
Tudo bem.
A professora Ângela tem 24 anos de experiência na alfabetização de crianças e adultos cegos. Então, professora, foi difícil aprender o Braille?
O Braille? Não, o Braille no máximo foi 15 dias.
Nossa.
Quando eu fui convidada para trabalhar com deficiente visual, eu nem sabia que deficiente visual estudava, sabe? Porque todos que eu conhecia estavam dentro de casa debaixo de uma cama. Então eu não sabia nem que ele tinha acesso à cultura. E eu até assustei quando me convidaram. Falei, mas o que, que é isso, Braille? Eu não vou aprender isso nunca. Segue, estuda, sabe? E foi uma experiência mais linda na minha vida. Eu sou apaixonada pelo Braille.
Olha que legal. Escutou, professor? Se você também acha que não consegue, pense sobre isso.
Ô, professora, qual é a sensação de alfabetizar uma pessoa que não enxerga?
Olha, a mesma sensação de quem enxerga, a mesma metodologia, a gente usa os mesmos conteúdos programáticos, os mesmos livros, só que adaptado em Braille para o cego.
Valeu, viu, professora? Muito obrigado.
Obrigada a você.
E o Ministério da Educação, junto com as Secretarias de Educação, tem um programa para ensinar esse sistema de escrita.
É o Interiorizando o Braille, um programa que atende professores de todo o Brasil. Mais de 1.000 municípios já participaram.
E quem faz a inscrição dos municípios é a Secretaria Estadual de Educação.
Se o seu município tem estudantes cegos matriculados e não tem professor preparado para ensinar em Braille, procure a Secretaria de Educação e diga isso.
Cobre. O que não pode é ficar esperando sem se mexer. Ah, escuta só, a União Brasileira de Cegos é quem orienta as oficinas.
O responsável pela entidade, Volmir Raimundi, explicou como é a capacitação.
Esses professores se deslocam até a capital, eles têm a estadia, a alimentação e uma ajuda de transporte, mais o material didático para ficar durante 10 dias, 80 horas de curso. E depois, a longa distância, ainda eles fazem mais um trabalho de 40 horas.
É uma oportunidade interessante, né? Vamos lá, procure a Secretaria de Educação do seu município ou do seu estado e informe-se sobre o programa Interiorizando Braille. Isso pode mudar a sua vida e a vida de muita gente.
Estados Unidos, mas é bem animadinho, hein?
Ah, não é, menino?
Agora cá pra nós, os ritmos aqui do Brasil também não fica pra trás não, viu?
Não, né?
Ô, vocês querem ver? Escuta aqui, ó. Esbagai o sonho, DJ, ó, que é pra arrepiar sexta-feira 13, vai.
Forró daqui é melhor que o teu, o sanfoneiro é muito melhor, as moreninhas a noite inteira.
Eita, forrozinho bom, menino!
Ai, dá vontade de arrastar a mesa, a cadeira e começar a dançar, né?
Eu não sabia que vocês eram forrozeiros assim desse tanto, não, gente.
Sabia não, né?
E não dá pra ficar parado mesmo, né, gente? Ó, principalmente se você nasceu assim pelas bandas de Caruaru, em Pernambuco, os de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Isso. Né?
Ou ainda em Campina Grande, na Paraíba. Por ali o forrozinho é uma febre, menino.
Pois é, o forró, que uns dizem que vem da palavra forró bodó, que quer dizer arrasta-pé.
Outros dizem também que o forró vem do inglês, for all, que quer dizer pra todos.
Realmente, tava pensando, viu, Matuto, nosso país é muito rico em ritmos musicais, é ou não
é? É verdade.
Muitos
é verdade.
Nascem aqui e acabam virando sucesso no mundo todo, o caso do samba, por exemplo.
E ela vem, vai, lá vem a vira touro aí.
É samba que, junto com o nosso futebol, é uma das marcas registradas do Brasil.
Uhum.
Samba que veio da África, né? Junto com os escravos que chegavam para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar na Bahia. Ô, Cadu!
Oi, oi.
Dizem que a palavra samba vem de semba, que quer dizer umbigada, né? Dança de roda, onde os dançarinos só tocavam um na barriga do outro.
Ah, é?
Era só regular o parafusinho.
Umbigo e umbigo. Vamos botar aqui o umbigo aqui.
Aqui, ó. Umbigo com umbigo aqui, ó. Olha lá. E o samba, né, tomou conta de todo mundo, né?
Ah,
foi mal, foi mal.
Mas sabe que tão contagiante quanto o samba, nós ainda temos assim o carimbó, o chorinho, o maracatu, o xote, o baião. Ah, o frevo.
Isso.
Né? O frevo que vem de Pernambuco pro mundo, aquela dança bonita com as passistas usando roupa colorida, sombrinhas.
E vocês sabem como foi que surgiu esse nome, hein? O frevo, Matuto?
Eu sei, sabia.
Ah, mentira que você sabe.
Não fica espantado com a sabedoria desse homem. Sabe tudo.
Ô, Sandrinha, o frevo é a grande alucinação do carnaval pernambucano. A multidão fervia e o povo ia gritando frevura, frever, né? E aí chegou o frevo. Mas pra quem quiser dançar assim coladinho a dois, tem um shotinho gostoso.
Moreno me convidou para dançar um shot.
Pois é, shot que dizem ter origem na Alemanha. Era uma mistura de passos de valsa e polca.
É.
Mas foi aqui que ele ganhou todo o tempero do Nordeste.
E do tempero do Pará veio o carimbó, que foi criado pelos índios tupinambá. No começo era um ritmo mais cadenciado, mais devagar.
É, só que depois ela foi assim, esquentando, esquentando e ó.
O pescador quer beber,
contagiou até os nossos colonizadores portugueses.
E no Rio de Janeiro, que hoje é a capital do samba, também nasceu chorinho, com conjuntos que acompanhavam as românticas serenatas, com violão, cavaquinho e flauta.
É, e tem também a música caipira, gente. Ah, merenda. As modas de viola, fruto da poesia da terra, que conta os carso e traz saudade.
A viagem não é ligeira, ninguém tem.
Ô, gente, e é no rastro dessa viola aqui que o Matuto vai vazar na braquiária fora.
Sim, senhor.
Ao som dessa viola bonita. Por esse Brasilzão cheio de ritmo, eu vou vazando, levando no meu coração a saudade que a mora.
Opa, tá inspirada esse
Matuto! Continua aí, deixa eu ver.
Eu amo essa moda 24 horas por segundo. Tchau, gente.
Tchau, Matuto.
Escola Brasil.
Antes do intervalo, vamos dar um alô pros ouvintes que mandaram cartas pro Escola Brasil.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Que meio bonitinho aqui. Veio da Vivian Nunes e ela diz assim: assunto do e-mail, sou sua fã. E os comentários: Cadu, eu te amo muito. Todos os dias eu almoço ouvindo o programa Escola Brasil. Gosto muito de todos vocês. A minha mãe reúne toda a família de segunda a sexta para ouvirmos o programa. Eu tenho 12 anos, estou na sétima série da minha escola. E lá 80% dos alunos ouve o programa, pois a rádio Visão FM 87,9, uma rádio comunitária, retransmite todos os dias.
Manda um abração pra mim, Cadu. Eu moro em Palmas do Monte Alto, na Bahia. Um abração pra você, Vivian Nunes, que tem a mesma idade da minha filha, Júlia. Vocês estão fazendo a mesma série, tem 12 anos também, viu? Vivian,
olha que legal.
Um beijo pra você, pros seus colegas de escola, o pessoal da Rádio Visão FM 87,9, que retransmite o programa. Parabéns pra vocês.
Cadu, vou mandar um beijinho pra Tatiuri Vieira Santos Pinheiro. Ela mora em Minas Gerais, na zona rural de Santa Maria, no distrito de Novo Cruzeiro, lá em Minas Gerais. Olá a todos os apresentadores do Escola Brasil, Sandra, Cadu. Meu nome é Tatiuri. Aliás, que nome é diferente, viu, Tatiuri?
Diferente.
Tenho 10 anos, estudo a quinta série na Escola Estadual do Lufa. Estou escrevendo para ganhar um calendário. Ô, linda, seu calendário já deve ter chegado. A parte que eu mais gosto é a história que vocês contam. E a que eu menos gosto é quando termino o programa. Ouço o programa Escola Brasil pela Rádio Nacional de Brasília. Olha,
legal, obrigado que legal por ter dito pra gente.
Um beijo para você, Tatiuri, para todo mundo aí, ó, de Novo Cruzeiro, no estado de Minas Gerais.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Presta atenção nesse caos do menino que não sabia ler, mas vendia jornal. O Estatuto da Criança e do Adolescente mudou a vida dele.
Nunca é demais repetir que o EAC é um instrumento que garante por lei os direitos básicos das crianças e adolescentes.
Saúde, educação, atenção.
A gente tem contado aqui histórias reais em que o Estatuto ajudou a transformar a vida de pessoas.
As histórias foram publicadas pela Fundação Telefônica, que tem um trabalho de divulgação, defesa e utilização do ECA.
A história de hoje vem do Rio Grande do Sul, escrita pelo educador Augusto Russini. A adaptação para o rádio foi feita pela equipe do Escola Brasil.
Era uma vez.
Mas o menino era muito vivo. Nunca tinha saído daquele lugar, mas chegou e já começou a conversar. Contou que trabalhava com o pai na comunidade rural como jornaleiro. Perguntou o que eu fazia. Eu disse que era professor. Aí o guri me perguntou um monte de coisas. Quando eu quis dar um livro para ele, disse que não adiantava, que não sabia ler.
Qual a idade?
9 anos. E nunca tinha ido à escola e vivia sozinho com o pai.
E o que tu fez?
Ah, fui conversar com o pai do guri, é claro.
O Augusto estava contando para um colega de faculdade a viagem que ele fez a Silveira Martins, onde foi conhecer uma cascata. E descobriu que no papel de educador, a vida nos leva mais longe do que podemos imaginar. Ele foi falar com o pai do garoto sobre colocar o menino na escola. No início, a conversa não foi lá muito boa.
Por que o senhor não coloca seu filho na escola?
O que o senhor tem a ver com isso? Gente da cidade é metida mesmo. O guri me ajuda. Desde que a mãe dele morreu, ele anda tudo isso por aí comigo. Somos só nós dois.
Mas o estudo vai dar um futuro pra ele, vai melhorar a vida de vocês dois.
Por que o senhor não vai tomar seu banho de cascata e me deixa em paz, hein?
O Augusto Russini voltou pra casa angustiado, disposto a fazer alguma coisa. Ele lembrava do Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante a semana, conversou com colegas contando a experiência.
Ô, Augusto, recorra ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Procura um conselho tutelar e denuncie a situação. Nenhum pai pode deixar de mandar o filho à escola.
No fim de semana seguinte, o Augusto voltou a Silveira Martins disposto a resolver aquela situação. Foi procurar o pai do garoto com o estatuto nas mãos.
Olha, senhor, me desculpe, mas sou eu de novo. Eu preciso fazer o senhor entender que seu filho tem o direito de ir à escola. É sua obrigação, moço.
O senhor tem razão. Eu pensei bem e quero mesmo que ele vá. E, se é de lei, que Quem sou eu para contrariar? É, o senhor não pode me ajudar?
Claro. Vamos procurar uma escola rural para matricular seu guri.
Hoje, toda vez que vai a Silveira Martins, o Augusto pergunta sobre o menino. Ouve com satisfação que ele já é um dos melhores alunos do ensino fundamental da escola dele, que o pai está orgulhoso e conta para todo mundo que o filho vai ter estudo. A cada boa notícia, tem a certeza de que a experiência não serviu apenas para transformar a vida do garoto.
Ei, Augusto, o que passa? Andas com uma cara feliz, de satisfação.
É, sabe aquela história do garoto? Me fez rever meu papel de educador. Hoje eu acredito que de fato posso transformar a sociedade. É trilegal ter esse amparo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente fica mais confiante para lutar pelo que acha certo.
Era uma vez.
Ouvimos a história do menino que vendia jornais, mas não sabia ler.
Você já parou para pensar que ainda tem muita criança e jovem por aí que não sabe ler porque está fora da escola?
E não tem só criança fora da escola, não. Tem criança que não tem casa, não tem pai nem mãe, não tem nada.
O Estatuto da Criança e do Adolescente está aí, mas ele sozinho não pode fazer nada.
Depende de nós fazer do Brasil um país mais justo para todo mundo viver.
Professor, professora, pai, mãe, pense nisso.
E um bom fim de semana.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.